temática do dia.
Seguimos por aqui com o Temática, 11 horas e 9 minutos. Eu trago aqui também o recado da Exalta, que tem uma super liquida para você começar bem o ano na Exalta Distribuidora. E aí vai encontrar mini coxinha de frango com requeijão, pacote de 2 quilos de R$ 54,90 por apenas R$ 44,90. Tem croquete de carne com requeijão frito, pacote de 1,2 kg de R$ 43,90 por apenas R$ 36,90. Pastéis folhados de frango ou presunto e queijo, pacote de 1,4 kg de R$ 39,90 por apenas R$ 29,90. Nos produtos de limpeza também tem ótimos preços. Exalta Distribuidora, telefone WhatsApp é o 99681-6454. Espaço de entrevistas aqui no Temática. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Integra da Rede Municipal de Ensino lá de Ibiraiaras, que foi lançado recentemente. É um projeto que oferece o turno integral para os alunos de uma escola, por enquanto, a Escola Padre Aleixo, que fica na comunidade de São Sebastião, no interior de Ibiraiaras. E para nós falarmos desse assunto, está aqui comigo no estúdio a secretária municipal de Educação de Ibiraiaras, a senhora Silva Poli. Seja bem-vinda, secretária. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada. Um bom dia para todos os ouvintes também.
Vamos falar dessa novidade, né, secretária, que Ibiraiaras passa a contar agora, que é o turno integral. Não havia nenhuma escola que atuava nesse modelo antes.
Até então não, Ricardo. E será esse projeto Integra, né, de educação e convivência em tempo integral, será a nossa primeira experiência de estar oferecendo o turno integral para o ensino fundamental 1, que é de primeiro a quinto ano.
São novidades que a gente tem. Aqui em Lagoa Vermelha, há um tempo atrás, uma escola estadual participou de um projeto piloto, portanto, da Secretaria de Educação do Estado. Nesse sentido, Ibiraiaras tem uma obrigação, secretário, de oferecer também essas turmas em turno integral?
Não necessariamente uma obrigação para oferecer para estas turmas, mas sim existe um movimento muito forte para isso, inclusive está no plano municipal, estadual e federal de educação, que devemos aumentar o atendimento de forma integral. É um desafio ainda para os municípios, né, porque é um passo bem grande que tem que ser dado, e é com muita felicidade que a gente está conseguindo dar esse passo lá em Ibiraiaras.
Por enquanto não é uma obrigação, mas a senhora já prevê que no futuro todos os municípios vão ter de disponibilizar esse tipo de ensino para os seus estudantes?
Isso não sei te dizer se será uma obrigação, mas tem numa meta do plano de educação, que agora não vou mentir, não vou lembrar qual é o número da meta, mas que solicita, sim, que sejam feitos uma porcentagem maior de atendimento, se não me engano, é 50% de oferecimento de vagas de turno integral. Então, a gente fica muito feliz em estar podendo oferecer lá em Ibiraiaras.
Qual que é a importância do aluno passar o dia inteiro na escola, secretária? Por que que o município também foi atrás de oferecer esse tipo de modelo de ensino?
Então, agrega muitas coisas, né, Ricardo? Tem a questão da convivência, né? Deles estarem compartilhando experiências num espaço amplo, porque é uma escola com bastante espaço externo, né? Então, eles terão essa oportunidade também de estar fazendo várias convivências e oficinas diferentes. Então, isso agrega muito para o aluno, né? E acaba que ajuda no melhor desempenho do currículo comum também, que é eles estarem fazendo atividades saudáveis, né, que venham a agregar no desenvolvimento deles.
Quer dizer, não são apenas aquelas matérias tradicionais que eles vão estudar o dia inteiro. Tem outros tipos de práticas programadas para eles desempenharem nesse que seria o turno contrário, secretária.
Isso. Inicialmente, então, o ensino regular ele será no turno da manhã. E no turno da tarde, então, terão as oficinas, que a gente chama, né, ou atividades pedagógicas. Mas eles terão tempo para fazer as tarefas, né, o tema de casa, eles terão tempo para socializar com as outras turmas e terão duas oficinas ou duas atividades por tarde. Atividades não com tempo muito longo, né, e dentre elas, a gente tem a questão da psicomotricidade, inglês, arte, teatro, enfim, não vou citar aqui todas para não esquecer de nenhuma, mas é bem com um olhar bem pedagógico, né, que tudo esteja essa integração com o aprendizado deles, mas que seja também uma vivência com leveza, com lazer, né? E muito aprendizado também.
Vai ser bem diferenciado esse ensino, né? Porque muitas dessas crianças provavelmente não vão ter acesso a esse tipo de atividade se ficassem em casa, se não estivessem na escola.
É uma coisa que muitas vezes os pais buscam, né? Algumas atividades extracurriculares para os seus filhos, né? Quem tem condições, muitos não têm condições, né? Então vai ser uma oportunidade que a gente vai estar oferecendo na própria escola sem custo nenhum, né?
É um ensino gratuito, atividades gratuitas. São quantos alunos, secretária, e qual é a faixa etária deles também?
Então é de primeiro ao quinto ano, em média 6 a 12 anos de idade. E nós temos uma capacidade de atendimento de até 100 alunos na escola. A gente fez uma perspectiva para não ficar em turmas muito grandes também, de em média 80 alunos. Que seria uma média de, na primeiro ano, por exemplo, a gente pretende deixar um pouquinho menos, uns 12 a 15 alunos no máximo. Aí no segundo ano, em torno de 16 a 18. E no terceiro, quarto e quinto, de 18 a 20 no máximo. Então, para a gente fazer esse atendimento com eles lá.
Vai contemplar 100% dos alunos que frequentam do primeiro ao quinto?
Não, é uma parte, vai ter é um número limitado de vagas, né? E o restante continuará sendo oferecido ensino comum, né? Comum ou tradicional, que a gente chama, na Escola João da Alpiva, que continua normalmente com o seu atendimento. Eu queria ressaltar também que o nosso foco e dedicação no ensino regular, a gente pretende oferecer o mesmo padrão, né, nas duas escolas, então, indiferente do aluno que não conseguir vaga para estar nessa escola de ensino integral ou ensino regular, a gente pretende seguir os mesmos padrões. É claro que cada escola tem as suas características, mas o nosso objetivo é seguir os mesmos padrões, estar oferecendo para todos que são atendidos do mesmo nível, a mesma qualidade. A diferença vai ser que, como é uma escola do campo, né, e vai ter esse turno integral, vão ter mais momentos de atividades diferentes no turno contrário, né? Mas no ensino regular a gente pretende manter esse mesmo padrão, né, de atendimento nas duas escolas que oferecem essa faixa etária no município.
São só duas escolas municipais que atendem do primeiro ao quinto ano hoje, secretária?
Sim, nós temos a João da Alpiva e aí agora passaremos a ter a Padre Aleixo.
São poucas. A João da Alpiva, ela vai trabalhar com aqueles do ensino regular e a Padre Aleixo exclusivamente com o turno integral ou também pela manhã ou em outro horário elas vão
atender? Exclusivamente com o turno integral, daí os alunos que vão para lá fazem o ensino regular e o turno inverso lá.
Então vão ser turmas pequenas, né? Como a senhora
isso,
já explicou.
É em média uma turma de cada ano, né? E graças a Deus a gente teve muita aceitação assim da comunidade e tivemos bastante procura. Então a gente fala que quem tiver interesse, por mais que tenham ainda o prazo de inscrição, né, iniciou dia 19 e vai até dia 3, que os pais, as famílias que tiverem interesse, que procurem a Secretaria de Educação o quanto antes, porque teve bastante procura, bastante interesse, né? Então, que o quanto antes procurem para garantir a sua vaga, né?
Claro, e os pais, dá para entender essa procura, porque é um ensino bem exclusivo, né? Se a gente pensar no primeiro ano, menos de 15 alunos dentro de uma sala, com o professor, atividades o dia inteiro. É um ensino bem diferenciado e aí a procura deve aumentar mesmo. A gente tem que falar dos critérios, né, secretária? Vai ter uma seleção dos alunos candidatos às vagas. Como é que funciona também? Porque ali em São Sebastião fica no interior, né? Haverá um transporte levando do município para o interior? Como é que ficam também aquelas crianças de outras comunidades que querem, ou os pais, né, que querem seus filhos nesse ensino integral?
Então, nós temos essa logística do transporte. A gente já teve uma experiência no ano passado, a gente ofereceu o apoio pedagógico naquela escola, que a gente está com espaços limitados na cidade, espaço físico limitado, então a gente estava utilizando para o apoio pedagógico obrigatório, e a gente já fez essa logística de transporte e deu muito certo, que funciona assim. Os alunos que residem em outros locais no interior, eles utilizam as linhas tradicionalmente que usam para vir para a escola, para a cidade, e aí após chegarem na cidade, eles passam para essa outra linha, que é exclusiva para ir para São Sebastião. Então, isso faz com que os alunos não precisem sair mais cedo de casa e chegar mais tarde. Eles terão o transporte, e que uma média vai ser 15 para as 8, 8 horas ali da cidade, e eles vão lá para a escola, e aí no final da tarde, 15 para 5 já sai lá da escola e volta para a cidade para eles poderem acessar novamente as suas linhas e ir até as suas casas, que daí acaba facilitando bastante essa locomoção e acaba sendo mais prático, né, para levar eles até o local.
E ali é tudo asfaltado, no caso, para sair da cidade até São Sebastião é rápido, né?
Aquele é 17 quilômetros e é tudo de asfalto.
É, tende a ser mais rápido, é ali próximo da divisa com São Jorge, por ali,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Então, pelo menos a estrada já ajuda para esse deslocamento.
Sim.
Eles vão pela manhã e retornam no final da tarde?
Isso, aí é oferecido almoço, a gente pensa que eles irão chegar por volta de 8h05 na escola, eles terão um tempo para o café da manhã, até 15 para as 9. Aí começa os estudos do ensino regular às 15 para as 9, até 15 para o meio-dia. Depois eles fazem a pausa para o almoço até meio-dia e 20. De meio-dia e 20 até 1h20 eles terão um momento de descanso. De 1h20 eles iniciarão então o período da tarde, que é com fazer as atividades dos sistemas de casa, que a gente chama, com a orientação daí de professores e monitores. Depois eles iniciam a primeira oficina, que durará em média uns 40 minutos, uma hora. Eles têm o intervalo da tarde, e depois do intervalo da tarde tem a última oficina da tarde, que vai até por volta de 4h20. E 4h20 eles vão ter um momento, então, de integração entre turmas, com orientação também dos profissionais, e 15 para 5 saem de lá e retornam para a cidade, então.
Esse período da manhã, ele está encurtado, né? Se a gente comparar com outros, com o ensino regular, vai dar tempo de cumprir todas as matérias que já são previstas e aí para todo mundo?
Sim, isso é justificável dentro do turno integral, porque as atividades de educação física e arte são contempladas no turno da tarde. Então, por isso que acaba que ficam 3 horas de atendimento direto de manhã, e se for comparar com o atendimento do ensino regular, vai ser um pouquinho menos noturno, mas como tem o turno inverso, daí contempla todo o horário que é necessário. E até mais, na verdade, porque são 7 horas, o ensino integral ele precisa ser de no mínimo 7 horas e no máximo 12. Uhum. Com toda a convivência que nós teremos lá, contando o horário de almoço e tudo, dará em torno de 9 horas.
Que legal. Parece bem leve, né? A gente ouvindo assim, pelo menos parece bem leve. Essa rotina diária não deve ser pesado para o aluno que vai passar basicamente o dia inteiro na escola. E os critérios, secretária? Vai ter preferência quem mora lá em São Sebastião? Como é que vai funcionar?
Então, a gente lançou o projeto, essa questão dos critérios foi levantada na reunião que a gente teve com a comunidade escolar. Nós temos hoje um regimento, né? E tem alguns critérios, porém, como é de livre interesse, nesse primeiro momento a gente está seguindo a ordem de inscrição e dando essa atenção pelos que estão apoiando o projeto, né? Que para esse projeto acontecer, o município está oferecendo, mas para ele acontecer a gente precisa ter adesão, né? Então, como tem muito essa nossa visão muito boa do projeto, que é de muita qualidade, tem pais que não compartilham dessa ideia, que acham que fica uma coisa muito pesada, o aluno o dia inteiro na escola. Então, é bem de livre demanda, assim, de como eles terão interesse. Aí, a partir de encerrar o turno, o período das inscrições, a gente vai fazer uma audiência pública para reunir toda essa comunidade escolar e a gente vai fazer, então, os critérios, né, antes da inscrição. Só que a gente já está com essa ideia de contemplar esses pais que nos apoiaram desde o início, né, para que o projeto possa acontecer. Por isso, o primeiro critério é a ordem de inscrição, né? E aí, depois, a gente sabe que tem esses, legalmente, os critérios que a gente precisa seguir, né? E a gente vai estar montando isso junto com a comunidade escolar e incluindo no PPP da escola, que é o Plano Político Pedagógico, como é um projeto que está iniciando, então a gente está construindo ele juntos, né?
Vocês já realizaram uma reunião com a comunidade? Eu vi pelo menos algumas fotos, secretária, da senhora e do prefeito Douglas falando lá no plenário da Câmara para uma plateia. Identifiquei algumas pessoas ali, alguns professores, outros prováveis pais de alunos, né? Que momento foi esse?
Nós tivemos, então, tudo isso iniciou com uma conversa interna com a administração, enfim. Em seguida, a gente fez uma primeira reunião com as lideranças do município, que é Conselho Municipal de Educação, equipes diretivas das escolas, conselhos escolares, CPMs escolares, e esses representantes, então, foi para quem a gente inicialmente apresentou para que tivesse essa aprovação de dar o próximo passo, que era levar para a comunidade escolar. Então, a gente teve esse primeiro apoio, e aí no dia 18 foi feito o lançamento do projeto, e foi convidada toda a comunidade escolar e os profissionais de educação também, que aí é nesse dia que você viu as fotos, né? A gente teve um público bem bom, lotou lá a Câmara de Vereadores, a gente ficou muito feliz, agradecemos a presença de todos lá, e a partir daí já bombou, assim, vamos dizer, né? Porque tivemos bastante interessados, então a partir dali que iniciou as inscrições e que a gente deu esse primeiro pontapé aí para o projeto acontecer.
Para a gente ter uma noção, tem mais ou menos uma porcentagem assim de quantas vagas ainda abertas, no geral, assim, para a escola?
Eu não tenho em porcentagens, nós estamos com a maior procura de segundo e terceiro ano, ainda acredito que já estejamos chegando no teto máximo de vagas de segundo e terceiro, mas de primeiro, quarto e quinto ainda temos algumas vagas. Então, em porcentagem não vou saber te dizer, assim, mas no total já estamos com 72 inscritos até hoje de manhã.
E como é que os pais têm percebido também isso? Esses que foram na reunião, a senhora falou, aprovaram e o projeto está bombando, né? Então, eles se entusiasmaram, né, com a ideia. Os pais que mais estão aderindo são pessoas que residem na área urbana, porque no rural a gente sabe que muitas famílias dependem, né, da ajuda. Não vamos falar do trabalho, porque não é nada forçado nem muito maçante, mas dependem da ajuda, da contribuição, muitas vezes, dos seus filhos para a manutenção da propriedade, secretária.
O que dá para perceber é assim, que os pais da cidade que trabalham o dia todo fora, né, que tem que cumprir horários, vamos dizer assim, teve um interesse maior, tem uma necessidade maior. Não que não tenha já alunos do interior, porque por mais que não seja um trabalho com horário marcado, o pessoal do interior também tem os seus trabalhos, né? Mas normalmente fica mais por casa e consegue dar uma atenção maior, né, pro aluno. Mas o maior interesse, sim, é do público urbano, né? E por saber que os seus filhos estarão fazendo uma atividade saudável, se alimentando com alimentos saudáveis, né? Então, teve esse maior interesse do público urbano. E é mesclado, assim, mas a maior parte é do público urbano.
É um projeto bem grandioso, secretária. Vocês chegaram a acompanhar algo parecido em outro município? Então, onde é que veio a base para a construção desse projeto?
Tivemos a grande honra de conhecer o assessor de educação, Samir Casagrande, que foi secretário de educação... Desculpa. Foi secretário de educação em... Agora me fugiu o nome da cidade, mas enfim, que tem uma cidade que já, esse projeto já funciona desde 2019, que deu muito certo. Então, sim, foi um exemplo e algo que a gente pôde se espelhar é em Camargo, lembrei
Camargo,
agora. É em Camargo, lá já existe, era uma característica muito parecida com o nosso município, tinha uma escola do campo no interior, com um espaço bem legal disponível, e na época ele era secretário de educação e ele desenvolveu esse projeto e deu muito certo, e esperamos que dê certo também, Ibirarás já está dando, né, mas que ele perdure aí por muito tempo, e o público em geral achou muito boa a ideia, inclusive já solicitaram para o prefeito, para a administração, para que isso possa ser ampliado, né, para que tenha esse atendimento na cidade também. Então, a gente gosta muito que tenham as sugestões, as críticas, porque nós estamos abertos, né, a todas essas novas ideias para que a gente possa ir construindo, então, uma educação cada vez melhor no nosso município. Então, a gente já está olhando para isso também. A gente tem alguns limitadores no município atualmente, devido ao espaço físico, mas nada que juntos a gente não possa construir e conseguir desenvolver lá no nosso município.
Pois é, eu me lembro que, se eu não me engano, na primeira gestão do prefeito Douglas, havia a ideia de criação de uma nova escola municipal lá em Ibirarás. Eu acho que no espaço ali próximo ou no estádio municipal Jacir da Alpiva. porque a escola João da Alpiva está bem pequenininha, não tem nem mais pátio, né, secretária? Para o tamanho da escola, hoje ela ficou, acabou cercando ali aquele pátio, ficou muito restrito mesmo na área da frente da escola. Existe a ideia de que seja construída uma nova escola em Ibirarara? Tem como ampliar de alguma maneira o espaço da João da Alpiva? O que se pensa para quem sabe levar também o turno integral para a sede, né? Para a área urbana?
Isto. Nós temos algumas hipóteses, né? Que são ideias para serem pensadas. Algumas conversas já foram feitas no município e a gente tem, como eu disse, algumas hipóteses, né? Mas sim de nós termos um espaço disponível maior e poder atender todo o ensino fundamental em um local, porque atualmente a Escola João da Alpiva, além do prédio lá da João da Alpiva, a gente está atendendo uma parte dos alunos nas salas descentralizadas da Antônio Stella, porque não comportamos mais todos os alunos na Escola João da Alpiva. É um espaço também muito amplo, tem um pouco mais de pátio do que na João da Alpiva, né? E a gente teve essa cedência do Estado, então, para a gente poder estar utilizando. Então, a gente está pensando, sim, muito nisso, que é um dos nossos pensamentos número um, assim, né? O nosso prioridade foco, aí. É a nossa prioridade, que é a questão espaço físico aí na cidade. Então, a gente está, esse ano, vamos olhar muito forte para isso. Não vou dar spoiler ainda, porque tem, como eu disse, várias hipóteses. Então, temos que aguardar aí para ver o que vai desenrolar. Mas sim, para a gente poder estar atendendo da melhor forma possível os nossos alunos.
É, para a nossa audiência aqui, que é de toda a região, entender. A João da Alpiva é uma escola bem pequena, que fica na área urbana. E aí tem o prédio, tem o ginásio. A parte que era o pátio ficou muito pequenininha. E eu me lembro que às vezes, pelo menos quando eu estudei na João da Alpiva, a gente atravessava a rua e tinha um potreiro, né, um gramado ali, um campinho. E então tem esse espaço da própria escola que era utilizado, tem o campinho e agora estão buscando salas fora, né, secretária, em outra escola lá de Lagoa Vermelha, de Ibirarara. Então é para ter noção, né, do quanto ficou pequena a escola João da Alpiva.
Isso, porque está ocorrendo um movimento natural em todos os municípios que é de absorver o ensino fundamental do Estado, porque até algum tempo atrás, tanto o Estado quanto o município ofereciam todo, desde primeiro até nono ano do ensino fundamental. E existe um movimento de que o Estado fique atendendo o ensino médio e passe o ensino fundamental para o município. Esse movimento começou a ocorrer já antes de eu entrar para a Secretaria de Educação, então cada ano tem uma turma que é absorvida pelo município. Só que essa logística não fecha de espaços, né? Então a gente absorveu agora este ano o quinto ano, então de primeiro a quinto não oferece mais na rede estadual, só na rede municipal, mas a gente já até fez um pedido oficial para o Estado para cessar essa cedência de turmas, porque a gente não tem como continuar, não temos espaço, né, para continuar atendendo. Até então, o Estado forneceu as salas, então a gente conseguiu até aqui atender, mas agora a gente chegou no nosso teto máximo de espaço, então até a gente não criar um outro espaço para poder atender a todos, a gente vai precisar cessar, o Estado vai precisar continuar atendendo de sexto a nono ano, e até a gente conseguir organizar essa questão lá no município. Tá, e certo. Acredito que seja uma realidade da maioria dos nossos municípios aqui. Uhum.
Obrigado pela sua participação, secretária, por ter vindo até a Lagoa Vermelha. Nós agradecemos a disponibilidade e desejamos sucesso aí nesse projeto. Também nos colocamos à disposição para repercutir sobre como vai acontecer esse trabalho. O primeiro dia da aula vai ser?
Dia 23 de fevereiro.
Dia 23. Então, está quase chegando aí, falta um mês para começar. Obrigado pela sua participação, bom retorno.
Muito obrigada, Ricardo. Obrigada, Rádio Cacique, por estar sempre de portas abertas para que a gente possa explanar os nossos projetos.
Secretária da Educação de Ibirarara, a secretária Silvia Poli, que participa hoje falando sobre o oferecimento do turno integral na rede municipal de ensino. Nós temos um intervalo comercial e daqui a pouco o Temática volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.